No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul publica o boletim anual Mulheres e Mercado de Trabalho, com o objetivo de identificar a participação da mulher no mercado formal no município de Caxias do Sul. E para saber sobre esses dados, converso agora com a professora da UCS, Lodonha Maria Portela Coimbra Soares, que é a coordenadora do Observatório do Trabalho. Bom dia, professora Lodonha, tudo bem? Seja bem-vinda.
Tudo bem, bom dia aos ouvintes da tua rádio São Francisco.
Gratidão mais uma vez pela sua atenção aqui conosco. Nós costumamos sempre falar mensalmente, né, sobre o boletim do mercado de trabalho num geral, mas agora neste mês de março nós temos esse específico também voltado para análise da participação das mulheres nesse mercado de trabalho, né, professora? Gostaria que você salientasse para a gente justamente o que que esse, quais os principais indicadores, os principais dados que esse boletim trouxe neste ano de 2021?
Pois bem, nós do Observatório do Trabalho, nós publicamos mensalmente as cartas do CAGED, né? Que é a que mostra basicamente o saldo, a movimentação entre o número de empregados e desempregados. E o Observatório faz ao longo do ano 3 boletins. O boletim da mulher e o mercado de trabalho, que é um pouco mais denso do que a carta às mensais, é um boletim que traça o perfil do ano anterior com relação ao mercado de trabalho da mulher pelo Dia Internacional da Mulher. Em agosto a gente faz o boletim da juventude e uma vez por ano a gente faz o boletim quando saem os dados da RAI. Então, este ano nós optamos por fazer uma análise mais aguçada do quanto a mulher, como o perfil da mulher trabalhadora formal em 2020. Por que isso? Por conta do que aconteceu e do que está acontecendo. Uma pandemia, essa pandemia impactou muito forte o mercado formal de trabalho e quando saíram todos os dados do CAGED, foram fechados, deu para a gente traçar o perfil do quanto, que tipo de mulher, a carga horária, a subescolaridade, qual o setor que mais foi afetado. Então, basicamente, isso é que eu trago para vocês hoje. A gente pode afirmar que em 2020 foram fechadas 1.500 vagas ocupadas por mulheres. E esse fato possibilitou atingir o número de 70,4 mil empregos femininos formais. Foi o menor patamar desde 2016. Ou seja, desde 2016... O nível de mulheres de empregos femininos não tinha sido tão baixo, obviamente pelo fechamento de vagas no período da pandemia. Sabemos, por outro lado, que o setor onde tem maior proporção de mulheres trabalhadoras é o setor de serviços. E esse setor de serviços foi muito impactado, foi o que mais demitiu mulheres no período. Só esse setor demitiu em torno de 930 vagas fechadas em 2020. Com relação à idade, à faixa etária, qual a mulher que foi mais atingida, que foi mais demitida, ou que obteve mais manutenção no seu trabalho formal, então sabemos que as mulheres de até 17 anos e de 18 a 24, essa faixa etária foi a única a apresentar mais admissões do que desligamento. Isso explica que são mulheres jovens, obviamente que se permite entrar ou estão entrando no mercado de trabalho com um salário mais baixo do que a média praticada. Tá? Então, em 2020, foram abertas 1,6 mil postos de trabalho para essa faixa etária. Uhum. Então, as mulheres acima de 25 anos foram as mais atingidas no mercado formal de trabalho em 2020, mais demitidas. E com relação à escolarização, à escolaridade, houve fechamento de postos de trabalho para as mulheres em todos os níveis, exceto o nível médio incompleto. Ou seja, dentro da faixa de escolarização, nível médio, nível incompleto, o médio completo, o médio incompleto, o superior, o médio incompleto foi o que mais abriu postos de trabalho. Mais uma vez, ressaltando que são as mulheres jovens, como foi ali na faixa etária, né? Uhum. Que entraram no mercado de trabalho com um salário menor, obviamente foram as que obtiveram a maior número de vagas abertas. Obviamente, essas mulheres mais jovens, elas estão ainda completando o seu ensino médio. Certo. Um outro ponto importante é que em Caxias do Sul, em 2020, foram perdidos a totalidade de 4,1 mil postos de trabalho. Desses 4,1, colocando homens e mulheres, 63% pertenciam aos homens e 37% às mulheres. Então, os homens perderam postos de trabalho em 2020 mais do que a mulher. Aí aconteceu algo interessante, que aumentou a participação da mulher no mercado de trabalho de Caxias. Mas aumentou a participação não por ser uma coisa boa, é porque houve a redução do número de homens que estão trabalhando. Porque o impacto foi muito grande para os homens no setor da indústria, que também fechou, houve uma série de redução de trabalho, de carga horária. Houve redução também na hora contratada, tanto para homens como para mulher. Mas a mulher, a média de horas trabalhadas de homens e mulheres passou de 39,3 para homens e a mulher trabalhou em média 38,7. Isso mostra redução de salário, ou por acordos, aqueles acordos para reduzir salário e reduzir hora trabalhada. O salário médio de admissão aumentou, mas aumentou proporcionalmente, né? Mas obteve a maior defasagem, ou seja, ontem eu estava ouvindo os dados do IBGE que, em média, a defasagem entre homens e mulheres em níveis salariais praticando a mesma função é de 20%. Em Caxias do Sul, nós temos uma defasagem de 18,3%. Essa defasagem foi a maior desde 2016. Tá? A gente via as mulheres em Caxias do Sul, elas iam reduzindo essa desvalorização entre salarial entre homens e mulheres. Em 2020, ela, de novo, foi o menor, a maior defasagem desde 2016. Um outro ponto que o boletim ressalta foram os acordos emergenciais, né? Os benefícios emergenciais, não os acordos, os benefícios. Uhum. Em Caxias do Sul, foram acordados 110,7 mil acordos firmados no município. Desses, 45% desse total foram feitos por mulheres. Tá? O setor que mais celebrou acordos com mulheres foi o de serviços, com 24,8%, que equivaleu a 49% do total feminino. Então, as mulheres na faixa etária de 30 a 39 anos foram as mais representativas, as que mais fizeram os acordos emergenciais, acordos firmados ou de redução de hora trabalhada. Então, nós podemos observar que a mulher, em 2020, o impacto no trabalho formal feminino foi muito grande. E nós estávamos com uma expectativa criada, não sei porquê, mas ali no final do ano de 2020, começou a haver uma melhora no mercado de trabalho, e a nossa expectativa era que em 2021 as coisas poderiam melhorar.
Pois é.
Aí a surpresa dessa retomada aí da nova cepa e a retomada dos casos, novamente o fechamento do comércio, da maioria dos setores, com a bandeira preta, e isso possivelmente vai, no ano de 2021, vai dificultar a melhora que a gente estava imaginando que iria acontecer. Isso, se a vacina nós conseguirmos, até julho, termos um percentual maior de vacinação, pode ser que esse cenário seja melhorado.
Perfeito. Pois é, professora Lodonha, notamos que todos esses dados, eles conversam justamente com esse cenário geral, né, da economia em todo o país. E justamente nós temos ainda esse cenário, né, de mulheres tendo maior taxa de empregos no setor de serviços, comércio, que foram os setores mais afetados, né, durante o ano passado. Porque, por exemplo, aqui em Caxias do Sul, a indústria é um setor muito forte, mas ainda é um dos que menos emprega mão de obra feminina, né?
Exatamente, exatamente. Por isso que o impacto da maior participação da mulher foi por conta do desemprego do homem na indústria, né? Uhum. Mas um setor que é muito importante para a mão de obra feminina é o setor de serviços. E esse setor foi muito impactado, está sendo, serviços de entretenimento, serviços de beleza, serviços, nos mais diversos serviços houve um impacto. Fora que a renda média da população diminuiu e o consumo de alguns desses serviços reduziu por conta da diminuição do poder aquisitivo e do número de desempregados que tem o município e desempregadas. E nós temos muitas mulheres, parte dessa grande maioria, são mulheres cabeça de família, são as mulheres que sustentam o lar, sustentam os filhos. E esse aí, se a gente vai analisar, impacta muito maior. Nós estamos falando só de empregos formais, agora vamos imaginar a informalidade, porque aumentou a informalidade, porque o ser humano precisa atingir as necessidades básicas. Tinha um auxílio emergencial, mas esse auxílio emergencial deixou de ser pago, deixou, né, primeiro foi de R$600, o que foi um alívio, principalmente para a classe de mais baixa renda, depois passou para 300 e desde o final do ano que não se está mais recebendo. Tem uma aprovação aí, mas vai ser em média de 250. Vamos ver quando, né, e se realmente isso vai acontecer, mas possivelmente beneficiará um pouco, aliviará um pouco todo esse impacto da crise no mercado de trabalho. Como você disse, envolve tudo, envolve o consumo, que envolve a atividade econômica, que envolve o consumo de outros bens e serviços. É como se fosse assim, um círculo vicioso, né?
Certamente. E, professora Lodonha, um dado que me chamou a atenção foi este que tu colocaste sobre a questão do aumento da defasagem salarial entre homens e mulheres, né? Uhum. Tem algum fator econômico que explique este aumento da defasagem agora neste ano de 2020, sendo que vinha sendo reduzido, né?
Ressaltamos no boletim que quem mais conseguiu emprego no ano de 2020 foi a população as mulheres de 17 a 24 anos.
Uhum.
Possivelmente a lição é o primeiro emprego, com um salário mais baixo. Né?
Perfeito.
E esse fato corrobora com o aumento dessa defasagem. Fora todo o cenário econômico, né? Todo o cenário de perda de trabalho, geralmente quando é recontratado, se recontrata pessoas com uma experiência menor, obviamente com um salário menor, isso vai aumentando essa defasagem. Fora que em Caxias do Sul, como você disse, a indústria tem um salário inicial mais qualificado do que os outros, de que parte de alguns setores. Tem setor de serviços que tem um alto, né, salário, mas parte do setor de serviços e comércio ainda tem um salário inicial menor do que o setor industrial. E o homem em Caxias do Sul, mais de 60% da população feminina, masculina, é inserido no setor industrial, que oferece um salário maior. Isso corrobora para a tese do aumento dessa defasagem, que não aconteceu apenas em Caxias do Sul. Saíram esses mesmos dados pelo IBGE e houve um aumento no Brasil e no mundo. É até um programa da ONU, ONU Mulheres, e você sabe quando é que a mulher... A previsão da ONU para que o salário entre homens e mulheres não haja essa defasagem, 2059.
Uau! Ou seja, muitos anos ainda de luta,
2059,
né?
2059 é que existe a previsão de que não haja mais diferenças entre homens e mulheres. Foi interessante o que o IBGE relatou. Por exemplo, apenas 25% das mulheres no mundo participam de cargos diretivos ou participam de como o legislativo, ou participam como na política. 25%. Então, as leis ainda são feitas pelos homens. Só apenas 25% das mulheres participam, né, de poder legislativo, do poder... Ou um outro fato, grande parte das mulheres não estão em cargos diretivos. Você pode até ter a mesma função. Você entra, por exemplo, numa empresa, numa universidade, não, você entra como professor. Professor, não importa o que vale a qualificação, a semestre, doutor, mas você entra tudo naquela faixa salarial.
Claro.
Mas a maioria dos cargos diretivos no Brasil são encabeçados por quem? Por homens.
Uhum.
A maioria de cargos políticos, quantos países no mundo são governados por mulheres? Não chega a 20%, 25%. Então, isso ainda vai um bom tempo para que a gente possa estar par e par, né, conquistando esses direitos.
Com certeza. Por isso a importância, professora Lodonha, de também termos dados, né, de termos instituições que se debruçam também nessas análises para que possam ser trazidos para a sociedade, para que gerem essas discussões e, posteriormente, mudanças, né?
Isso mesmo. Isso é muito importante. É esse o papel do Observatório do Trabalho, trazer esses números, tentar analisá-los de uma maneira de fácil entendimento para que a comunidade possa se apropriar desses números, uhum, e a gente ensejar uma discussão, inclusive para que a gente possa, mais cedo do que o previsto, né, no mundo, termos uma equiparação melhor nessa, ou diminuição mais rápida dessa defasagem.
Perfeito, professora da UCS, Lodonha Maria Portela Coimbra Soares, que é a coordenadora do Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul. Muito obrigada, viu, pela sua atenção aqui conosco. Parabéns também a toda a equipe do Observatório por este trabalho.
Muito obrigada, nós estamos à disposição. Eu que agradeço a vocês aí da Rádio São Francisco e aos ouvintes, que são sempre muito... apreciam muito o nosso trabalho e são muito atenciosos com o nosso trabalho. Nós agradecemos muito, é para isso que o Observatório serve, né? Não adianta a gente fazer toda essa pesquisa e ficar engavetado. O objetivo primordial é essa socialização dessas informações.